ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quinta-feira, 3 de setembro. Foi o dia em que a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos. Foi no Tratado de Paris, foi em 1783, 7 anos após a independência. Hoje lá fora, 31 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos e União Europeia dizem que vacina contra a Covid-19 deverá estar pronta até ao fim do ano. A Rússia nega acusações de que líder da oposição foi envenenado. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. UNITA diz que Chivukovuku pode regressar, mas com uma condição, e nós vamos revelar qual é. Na UILA, tribunal condena à prisão 4 administradores de empresa pública por peculato, mas vão ficar em liberdade e nós explicamos porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos confirmou que informou os departamentos de saúde em todos os 50 estados da América e várias cidades para se prepararem para distribuir uma vacina de coronavírus até ao próximo dia 1 de novembro, 2 dias antes das eleições presidenciais. O documento enviado disse que os profissionais do sistema de saúde, empregados em lares de terceira idade, outros trabalhadores de setores essenciais e dos Serviços de Segurança Nacional deverão receber prioridade na aplicação da nova vacina. O centro disse que pessoas com mais de 65 anos de idade e pessoas de minorias raciais e étnicas deverão também receber prioridade. Ontem, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto de Doenças Infecciosas, disse estar confiante que haverá uma vacina segura e efetiva até ao final do ano, mas avisou que não se deve aprovar uma vacina antes de se ter a certeza da sua eficácia. A União Europeia disse, entretanto, que espera ter 30 milhões de doses de uma vacina até ao final deste ano, o suficiente para cobrir inicialmente entre 6 e 7% da população. Entidades da Organização Mundial de Saúde disseram que querem garantir para a África 230 milhões de doses de qualquer vacina contra a Covid-19, algo que será depois expandido para 2 mil milhões de doses até ao final do próximo ano. A prioridade será inicialmente dada aos trabalhadores do setor de saúde. A Rússia disse hoje que os países ocidentais não devem fazer julgamentos precipitados sobre o envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, e disse não haver qualquer prova para acusar a Rússia de ter cometido qualquer crime. A declaração surge numa altura em que aumentam as pressões internacionais para se aplicar sanções à Rússia. Ontem, a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que Navalny foi envenenado com veneno neurotóxico do tipo Novichok, acrescentando que vai efetuar consultas com os países da NATO sobre como responder. Navalny foi evacuado para a Alemanha após entrar em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo e Merkel disse haver provas inequívocas que ele foi envenenado com Novichok. O diretor dos Serviços de Inteligência Externa da Rússia, Sergei Naryshkin, disse não poder excluir a possibilidade de Navalny ter sido envenenado pelos serviços secretos ocidentais para causar problemas nas relações internacionais. A Procuradoria Russa disse não ter razões para iniciar uma investigação porque, segundo disse, não há indícios de crime. Forças especiais europeias vão recomeçar missões de combate com tropas do Mali, apesar do recente golpe de Estado que derrubou o presidente Boubacar Keita, disseram entidades francesas. A França tem cerca de 5 mil soldados espalhados pela região, a maior parte dos quais no Mali, e espera iniciar uma força-tarefa conjunta com Estónia, Itália, Suécia e República Checa. A junta militar que assumiu o poder no Mali ontem substituiu dirigentes militares, nomeados pelo anterior governo, e disse estar em consultas com os partidos políticos e sociedade civil sobre uma transição para a democracia. Entretanto, a família do derrubado presidente disse que este foi hospitalizado na capital Bamako para consultas. Keita, de 75 anos de idade, foi libertado na passada quinta-feira ao abrigo de um acordo assinado com mediadores estrangeiros, e o acordo permite também a sua saída do país para um tratamento médico em caso de necessidade. O presidente francês, Emmanuel Macron, vai amanhã reunir-se com o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara. O encontro dá-se poucos dias depois do Ouattara ter anunciado que se vai candidatar a um terceiro mandato, apesar de protestos da oposição que dizem que a Constituição não permite isso. Fontes diplomáticas francesas disseram que a principal preocupação da França é assegurar que as eleições decorram com imparcialidade e calma. O representante das Nações Unidas na República Democrática do Congo disse que foram tomadas medidas para proteger o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2018, Denis Mukwege. Mukwege tem sido alvo de ameaças desde que denunciou a ocorrência de um massacre na parte leste do país, em julho. As autoridades no Afeganistão disseram que foram libertados os últimos de um grupo de 400 presos talibã, concluindo assim a troca de presos prevista para o início de conversações de paz. Um porta-voz do governo disse, no entanto, que falta ainda decidir o destino a dar a um pequeno grupo de presos cuja libertação é oposta por países ocidentais, que os acusam de serem responsáveis de assassinatos de cidadãos ocidentais. Entidades governamentais disseram, entretanto, que negociadores do governo, da sociedade civil, vão partir para Doha, no Catar, para iniciar conversações de paz com os talibã.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi há 3 semanas que José Filomeno dos Santos, José Nu, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, foi condenado a 5 anos de prisão no chamado caso dos 500 milhões, em que outros acusados foram também condenados. O advogado José Nu dos Santos recorreu e agora espera-se pelo resultado desse recurso. Mas a pergunta que muitos angolanos querem saber é: onde está José Nu dos Santos? O Coco Mukuta foi investigar e soube que a resposta é simples. Está em liberdade, porque as medidas de coação impostas a quando da sua prisão já não valem.
Após a condenação de José Nu dos Santos, António Gentil de Figueiredo Simão, advogado de José Nu dos Santos, formalizou, no dia da leitura da sentença, o recurso que suspendeu a decisão daquele tribunal. José Nu dos Santos encontra-se neste momento na condição de arguído solto, por isso pode receber visitas e até mesmo viajar, tal como nos diz o jurista Manuel Pinheiro.
E quer dizer que ele aguarda a apreciação do Tribunal Supremo, a representação do plenário do Tribunal Supremo do seu recurso. Pode viajar contra ele não tem nenhuma via de coação sobre ele. Pode receber visita, pode circular, porque as medidas de coação que lhe foram aplicadas já foram ultrapassadas.
Pinheiro afirma que não existe prazos para esta decisão, mas que deve ser celere.
Bom, em princípio, não há prazo, mas os autos e os processos devem ser decididos com celeridade. Só que entre nós a celeridade não mora, né? Mas os processos devem ser decididos com celeridade.
Recorda-se que Walter Felipe foi condenado a 8 anos de prisão. José Nu dos Santos, 5 anos. António Samalia Bulli, 5 anos. E empresário Jorge Galdens, 6 anos. Coque Mukuta, Luanda.
O antigo líder da Casa CE, Belchi Vukovuko, afirmou recentemente que está disposto a juntar-se a qualquer formação política para ajudar a derrotar o MPLA nas próximas eleições. Vukovuko estaria mesmo disposto a regressar à UNITA, partido que abandonou para formar a Casa CE, de onde saiu posteriormente por desentendimentos internos. As declarações de Vukovuko foram feitas após o Tribunal Constitucional ter rejeitado legalizar o seu último projeto político, o Para Já, servir Angola. A UNITA deixou a porta aberta ao regresso de Vukovuko, mas disse que isso só acontecerá mediante uma justificação pública sobre as razões que o levaram a abandonar o partido e as razões que o levam a regressar. Venâncio Rodrigues.
O seu secretário-geral, Álvaro Chicoamanga, disse à Voz da América que todas as insinuações que estão a ser feitas sobre um eventual regresso de Chivukuvuku não refletem o ponto de vista oficial da direção da UNITA.
Porquanto nem ele próprio manifestou oficialmente esta intenção, nem tampouco a direção do partido se pronunciou sobre os comentários que andam pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, porquanto são pronunciamentos oficiosos sobre os quais o partido não se pronuncia.
Chico Amanga reconheceu que a saída de Abel Chivukuvuku provocou uma sangria nas hostes da organização política, mas considera não haver qualquer ressentimento que possa impedir o reenquadramento, cada um ao seu nível, dos dirigentes que a dada altura se incompatibilizaram com o partido.
Na sua maioria integraram a Casa CE, mas a certa altura muitos destes companheiros entenderam que tinham tomado uma decisão errada ao abandonar o partido e juntarem-se àquele projeto. E então foram voltando, um a um. E o leque de companheiros que voltou ao partido é muito bom, é significativo. A direção do partido, tal como deixou que eles fossem, os recebeu. Essa abertura mantém-se, portanto, esse espírito mantém-se. O mais importante é que venham e invocam as razões que os tinham levado e depois as razões que os fazem regressar. Isto é importante. Se nós usamos os meios de comunicação para invocar as razões da nossa incompatibilidade com a UNITA, certamente havemos de invocar as razões da nossa compatibilidade com a UNITA hoje, e razão que justifica o seu regresso. Ora, esta consideração, esta possibilidade é dada a todo o cidadão.
Abel Chivukuvuku, militante histórico e ex-dirigente da UNITA, saiu deste partido em 2010 para fundar um novo projeto político, a Convergência Ampla de Salvação Nacional, Casa CE, com a qual concorreu às eleições de setembro de 2012. O político angolano foi citado em Luanda como tendo manifestado a sua disponibilidade em ingressar em qualquer outro partido político angolano, incluindo a UNITA, depois que o Tribunal Constitucional chumbou o seu projeto político para já servir Angola. Chivukuvuku terá assegurado, entretanto, que excluiria o MPLA dessa possibilidade. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No fim de dois dias de julgamento, o Tribunal Provincial da Huila condenou ontem a 2 anos de prisão, com pena suspensa, Luís Salvaterra, antigo presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Matala, e 3 outros administradores da empresa pelo crime de peculato. Os réus vão, portanto, ficar em liberdade pelo facto da pena ter sido suspensa. Um dos advogados já reagiu. Teodoro Albano.
Os 4 correus, com Luís Salvaterra à testa, aguardaram julgamento em liberdade mediante pagamento de uma caução e sob termo de identidade e residência. Na leitura do acórdão, o juiz da primeira secção do Tribunal Provincial da Huila, Geraldo Cuma, destacou alguns atenuantes em favor do correu Luís Salvaterra, que ditaram a sentença.
Réu primário, prestação de serviços relevantes à sociedade, a confissão espontânea do crime, a apresentação voluntária às autoridades. O réu, até agora, juntando a caução que pagou de 4 milhões, mais 10.220.000 quanto feito depósitos, é o único que até hoje sentiu a responsabilidade da sua atuação, a idade, o momento atual do estado de calamidade, encargos familiares, arrependimento, todas essas circunstâncias, do artigo 39 do Código.
Um dos advogados de defesa revelou-se conformado com a sentença.
Relativamente à pena, estamos conformados, não iremos recorrer.
Voz da América, Lubango.
A organização cívica angolana Omunga prepara o lançamento, nos próximos dias, na província de Benguela, de um projeto denominado Corrupção é Crime. Vai ter a parceria da Igreja Católica. João Marcos.
Em declarações à Voz da América, após um encontro de concertação com o bispo da diocese de Benguela, Dom António Jaca, o coordenador da Omunga, João Malavindele, disse esperar que, através de palestras e panfletos, o projeto tenha reflexos entre gestores da coisa pública e em outros setores da sociedade.
A experiência fala por si, os efeitos, esses atos de corrupção não provocaram a nível não só da própria economia, como também aquilo que é o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Para isso, não precisamos, nessa fase, nos preocuparmos apenas com os crimes de colarinho branco, bilhões. Precisamos também olhar aqui na base, a questão da educação, porque hoje a corrupção é tida como uma pandemia, que em qualquer esquina hoje do nosso país podemos verificar atos de corrupção.
Em nome de denúncias de corrupção e da má governação, Benguela acolhe, já nesta sexta-feira, uma vigília de solidariedade para com o ativista baleado na província do Ije. Os promotores, segundo Gabriel Kunde, entendem que as perseguições acabam por fortalecer o espírito de ativismo.
Nós entendemos ainda que essas pressões, esse tipo de comportamento maquiavélico, por certas pessoas que têm sido mandadas pelos responsáveis da gestão da coisa pública, fortificam mais ainda a nossa vontade de continuar a darmos o rosto pelo ativismo e pela sua governação em Angola, né?
À hora em que expedíamos esta peça, a organização aguardava ainda pela autorização do governador de Benguela, Rui Falcão, para a vigília marcada para o largo da peça. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau, e mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabés em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não esqueça, amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, temos o Angola Fala Só. Temos connosco Rafael Marque, jornalista de investigação, e vamos com ele falar sobre os 3 anos de governação de João Lourenço. Amanhã, sexta-feira, no Angola Fala Só, Rafael Marques. Agora para o Namibe, onde 30 trabalhadores abandonaram um projeto do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Razão? Não recebem salários há 3 meses. A empresa diz que não tem culpa. A administração diz que a empresa já recebeu dinheiro. Armando Chico.
Pertencentes a uma empresa privada de construção civil, contratada para construir uma escola de 12 salas de aulas no projeto PIME, os 30 trabalhadores, que agora juntam-se a outros 11 que abandonaram as obras no passado dia 1 de julho, reclamam um atraso salarial de 3 meses.
Na semana passada, o diretor de obra, o senhor Paiota, dizia que cairia 2 salários. Ok, ficamos um pouco satisfeitos. Em cima do minuto, fala mais que não, só irá decair 1 salário.
Sempre temos problema de salário. Sempre é barulho. Para nossos salários caírem, sempre é barulho.
De sexta-feira da semana passada, sábado ou segunda-feira, vossos salários estariam na conta. Nós dissemos que se for até segunda-feira nada, então vamos abandonar a obra até que a empresa pague os nossos salários.
Joaquim Francisco, diretor das obras, confirma o atraso salarial dos trabalhadores em causa.
Verdade, sim. Deve-se por motivo também de atrasos, pagamento por parte do dono da obra. O dono da obra é o governo local, né?
Já o administrador municipal adjunto do Tomba para a área orçamental e financeira, Joaquim Baz Augusto.
Não diz a realidade, porque a administração municipal tem estado a cumprir com as suas obrigações, que tem a ver com os pagamentos em momentos oportunos. O projeto de construção de escola de sala está orçado em 182 milhões. Bem, para o empreiteiro começar com a obra, ele tem que receber o primeiro pagamento, que é os 15% do valor global do projeto. Neste caso, estamos a dizer que em janeiro a empresa Elbait recebeu um montante de 27 milhões de kwanza, mas até a data presente ele já teve o seu desembolso no total de 42 milhões de kwanzas, que resultaram em 7 autos de medição. uma paralisação estará a afetar nos prazos contratuais, conforme rege o próprio contrato que existe entre a administração municipal e a empresa Elbait.
Enquanto isso, duas centenas de trabalhadores dos serviços comunitários no Namibe reclamam o atraso salarial de 8 meses e ameaçam paralisar os serviços de saneamento básico da cidade capital do Namibe.
Aqui estamos mesmo cansados depois de 8 anos, sempre como eventual, e o investimento atrasa, não temos como fazer.
Antônio Manuel Calambo considera o comportamento da administração municipal do Namibe a uma escravatura silenciosa aos trabalhadores.
É complicado quando nós olhamos que o próprio Estado, que nessa altura está a cometer esses erros, e hoje até a Organização Internacional do Trabalho chamam esses tipos de comportamento dos empregadores contra os trabalhadores como uma escravatura silenciosa. Isso não passa de ser uma escravatura.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje arranca a Liga das Nações. É a segunda edição desta competição, que não deve ser confundida com o Euro, que se realiza no próximo ano. Aí é que é a verdadeira Taça das Nações da Europa. Na Liga das Nações, os países europeus estão divididos em 4 ligas, A, B, C e D, e em cada uma dessas 4 ligas há diversos grupos. A Liga A é, claro está, a mais importante. Hoje há um jogo muito bom no grupo 4 dessa liga, é o jogo entre a Alemanha e a Espanha, vai ser bom. Tudo sem público, mas claro está, dá para ver pela televisão. O atual detentor do título é Portugal, que no sábado defronta a Croácia. Portugal é detentor deste título, também campeão europeu, enquanto a Croácia é vice-campeã do mundo. Mas a Croácia vai estar sem 2 dos seus principais jogadores, Modric e Rakitic. Há dúvidas agora que Ronaldo possa jogar por Portugal. Falhou 2 treinos coletivos devido a uma infecção num dedo de um dos pés. Quem não joga por Portugal de certeza é Renato Sanches, que se lesionou num treino e foi dispensado. Mas antes de se lesionar, perguntaram-lhe sobre se Portugal se poderia considerar favorito nesse jogo e sobre as possibilidades de renovar esse título.
Não digo favoritos, mas também não digo inferior. Acho que temos uma grande seleção, pretendemos ganhar o jogo e não vamos nos focar nisso, porque o mais importante é ganhar. Não é sermos os favoritos ou não, porque temos que mostrar isso aí dentro de campo. Nós queremos ganhar, isso é o mais importante. Renovar o título seria algo muito especial para nós e para todos os portugueses.
Renato Sanches, que falava antes de se lesionar nos treinos da seleção de Portugal. O jogo é no Porto, no sábado. Na vizinha Espanha, entretanto, as atenções continuam viradas para Lionel Messi. Ontem houve reunião entre o pai e agente dos jogadores, Jorge Messi, e o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu. Não se sabe o resultado das conversações, mas agora aventa-se a hipótese de Messi ficar mais uma época e depois ir-se embora, sem qualquer custo, para onde quer que vá. Vamos a ver. Mas se Messi regressar, não creio que o ambiente entre ele e o novo treinador, Ronald Koeman, seja muito bom. De Messi para o basquetebol americano, a NBA. Hoje os atuais campeões, o Toronto, defrontam o Boston no 3º jogo da meia-final da Conferência Leste, e Toronto tem dificuldades. Perdeu os 2 primeiros jogos. Se perder hoje, fica tudo muito, mas mesmo muito mal. O outro jogo de hoje é o 1º da meia-final da Conferência Oeste entre o Los Angeles Clippers e o Denver. Ontem, Milwaukee Bucks, que durante a época regular venceu a Conferência Leste, perdeu o 2º jogo da sua meia-final com o Miami Heat. Foi renhido. Resultado final 116-114, Houston Rockets qualificou-se para a meia-final da Conferência Oeste ao derrotar o Oklahoma, também num jogo renhido 104-102. Rockets vão agora defrontar o Los Angeles Lakers. No ténis, no Campeonato Aberto dos Estados Unidos, o US Open, o sul-africano Lloyd Harris ontem foi à vida, eliminado pelo belga David Goffin 3-1, parciais de 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. Totsins, Lloyd. O número 1, Novan Djokovic, venceu pela mesma margem o britânico Kyle Edmund, parciais de 6-7, 6-2, 6-4, 6-2. Nos femininos, a grande surpresa foi a eliminação da número 1, Carolina Pliskova. Foi eliminada pela outra Carolina, a Caroline Garcia, da França, por 2-0, parciais de 6-1, 7-6. E a Carolina disse à Carolina, au revoir. Hasta la vista. Fica para a próxima. Vamos agora falar de Moçambique e do escândalo das dívidas ocultas. Moçambique levou recentemente a tribunal o banco suíço Credit Suisse, que agora admite ter adicionado o nome do presidente Filipe Nyusi ao caso que corre nos tribunais de Londres. Juristas ouvidos pela Voz da América consideram que há uma razão pela qual a Credit Suisse fez isto. Alfredo Júnior.
O Credit Suisse, escreve a carta de Moçambique, deu conta que se for considerado culpado pode obrigar ao presidente Filipe Nyusi a pagar uma compensação ou contribuição, segundo argumenta a sua defesa num documento depositado no tribunal em julho. Os juristas Egídio Plácido e Elísio de Souza, ouvidos pela VOA, consideram esta posição como sendo uma chantagem para forçar a Procuradoria-Geral da República de Moçambique a retirar o caso.
Exercício de funções nunca vai ser chamado. Isto seria uma violação grave à soberania dos Estados e ao direito internacional. Segundo, mesmo como cidadão, não pode ser arrolado porque não existe nenhuma prova. Terceiro, a Credit Suisse está a usar um expediente de chantagem para desestabilizar a governação do presidente Nyusi, porque foi o presidente Nyusi que dinamizou todo esse processo até a chamada dele ao tribunal.
De princípio, é uma ameaça. Eu vejo isso como uma chantagem, porque a condição que coloca é que o Estado de Moçambique retira o processo. Caso não, poderá envolver também o chefe de Estado moçambicano.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Relaxar numa vitola no meu ambiente.
Quinta-feira, 3 de setembro de 2020, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Amigo, ótima escuta. Hoje nas notícias, Estados Unidos esperam vacina contra a Covid-19 até novembro deste ano. Rússia nega envolvimento em tentativa de assassinato do líder da oposição e avisa o Ocidente contra julgamentos precipitados. E forças francesas vão reiniciar operações no Mali. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, na Zambésia, Climane com a Rádio Nova Paz e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. As notícias aqui na Voz da América e para tal convido o João Santa Rita.
O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos confirmou que informou os departamentos de saúde em todos os 50 estados da América e várias cidades para se prepararem para distribuir uma vacina do coronavírus até ao próximo dia 1 de novembro, dois dias antes das eleições presidenciais. O documento enviado disse que os profissionais do sistema de saúde, empregados em lares de terceira idade, outros trabalhadores de setores essenciais e dos Serviços de Segurança Nacional deverão receber prioridade na aplicação da nova vacina. O centro disse que pessoas com mais de 65 anos de idade e pessoas de minorias raciais e étnicas deverão também receber prioridade. Ontem, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto de Doenças Infecciosas, disse estar confiante que haverá uma vacina segura e efetiva até ao final do ano, mas avisou que não se deve aprovar uma vacina antes de se ter a certeza da sua eficácia. A União Europeia disse, entretanto, que espera ter 30 milhões de doses de uma vacina até ao final deste ano, o suficiente para cobrir inicialmente entre 6 e 7% da população. Entidades da Organização Mundial de Saúde disseram que querem garantir para a África 230 milhões de doses de qualquer vacina contra a Covid-19, algo que será depois expandido para 2 mil milhões de doses até ao final do próximo ano. A prioridade será inicialmente dada aos trabalhadores do setor de saúde. A Rússia disse hoje que os países ocidentais não devem fazer julgamentos precipitados sobre o envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, e disse não haver qualquer prova para acusar a Rússia de ter cometido qualquer crime. A declaração surge numa altura em que aumentam as pressões internacionais para se aplicar sanções à Rússia. Ontem, a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que Navalny foi envenenado com veneno neurotóxico do tipo Novichok, acrescentando que vai efetuar consultas com os países da NATO sobre como responder. Navalny foi evacuado para a Alemanha após entrar em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo, e Merkel disse haver provas inequívocas que ele foi envenenado com Novichok. O diretor dos Serviços de Inteligência Externa da Rússia, Sergei Naryshkin, disse não poder excluir a possibilidade de Navalny ter sido envenenado pelos serviços secretos ocidentais para causar problemas nas relações internacionais. A Procuradoria Russa disse não ter razões para iniciar uma investigação porque, segundo disse, não há indícios de crime. Forças especiais europeias vão recomeçar missões de combate com tropas do Mali, apesar do recente golpe de Estado que derrubou o presidente Boubacar Keita, disseram entidades francesas. A França tem cerca de 5 mil soldados espalhados pela região, a maior parte dos quais no Mali, e espera iniciar uma força-tarefa conjunta com Estónia, Itália, Suécia e República Checa. A junta militar que assumiu o poder no Mali ontem substituiu dirigentes militares, nomeados pelo anterior governo, e disse estar em consultas com os partidos políticos e sociedade civil sobre uma transição para a democracia. Entretanto, a família do derrubado presidente disse que este foi hospitalizado na capital Bamako para consultas. Keita, de 75 anos de idade, foi libertado na passada quinta-feira ao abrigo de um acordo assinado com mediadores estrangeiros, e o acordo permite também a sua saída do país para um tratamento médico em caso de necessidade. O presidente francês Emmanuel Macron vai amanhã reunir-se com o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara. O encontro dá-se poucos dias depois do Ouattara ter anunciado que se vai candidatar a um terceiro mandato, apesar de protestos da oposição que dizem que a Constituição não permite isso. Fontes diplomáticas francesas disseram que a principal preocupação da França é assegurar que as eleições decorram com imparcialidade e calma. O representante das Nações Unidas na República Democrática do Congo disse que foram tomadas medidas para proteger o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2018, Denis Mukwege. Mukwege tem sido alvo de ameaças desde que denunciou a ocorrência de um massacre na parte leste do país em julho.
Entre outras notícias em destaque nos próximos minutos, em Cabo Verde, o Ministério da Educação diz que está a criar as melhores condições para que o ano letivo inicie a 1 de outubro. Mas há pais e encarregados de educação que não estão convencidos dessa posição das autoridades cabo-verdianas. Para já, vamos a Moçambique, onde a inclusão do presidente Filipe Nyusi no processo das dívidas ocultas a ser julgado em Londres pode forçar a Procuradoria-Geral da República a retirar o caso, dizem juristas em Maputo. Esta é uma reportagem do Alfredo Júnior, que está na capital moçambicana. Alfredo.
O Crédito Suisse, escreve a Carta de Moçambique, deu conta que se for considerado culpado pode obrigar ao presidente Filipe Nyusi a pagar uma compensação ou contribuição, segundo argumenta a sua defesa num documento depositado no tribunal em julho. Os juristas Egídio Plácido e Elísio de Souza, ouvidos pela VOA, consideram esta posição como sendo uma chantagem para forçar a Procuradoria-Geral da República de Moçambique a retirar o caso.
O exercício de funções nunca vai ser chamado. Isto seria uma violação grave à soberania dos Estados e ao direito internacional. Segundo, mesmo como cidadão, não pode ser arrolado porque não existe nenhuma prova. Terceiro, a Credit Suisse está a usar um expediente de chantagem para desestabilizar a governação do presidente Nyusi, porque foi o presidente Nyusi que dinamizou todo esse processo até a chamada dele do tribunal.
De princípio, é uma ameaça. Eu vejo isso como uma chantagem, porque a condição que coloca é que o Estado de Moçambique retira o processo, caso não, poderá envolver também o chefe de Estado moçambicano.
Borges Nyamir, ativista do movimento Não Pago as Dívidas, faz esta leitura sobre a intenção do Crédito Suisse a arrolar Nyusi.
Ser arrolado não significa que ele seja arguído. Significa que seja uma pessoa que detém informação relevante sobre as dívidas ocultas. Aí não há dúvidas, ele tem perfil. Okay? Pelo papel que ele desempenhou, tem perfil que assenta para esclarecer o caso.
Um dos argumentos apresentados pelo Crédito Suisse é o testemunho do libanês Jan Bostani durante o julgamento nos Estados Unidos, que disse que o presidente Nyusi, na altura como ministro da Defesa, beneficiou de pelo menos $1 milhão.
Se é matéria suficiente para isso, não sei, mas se houve alguns dados interessantes, houve alguma matéria que pode ser objeto de investigação, claro que sim, porque foi claramente dito em Nova York. Tomando em consideração aquilo que se falou no Tribunal de Londres, e que em tudo não é conclusivo, porque se fomos a ver no final do dia, acabou com a absolvição dos réus, de tudo não é conclusivo.
Não significa que temos que dar razão àquela pessoa, porque o próprio Bustani, no julgamento em Nova York, em Brooklyn, não conseguiu provar sequer que houve qualquer pagamento. Todo testemunho que é apresentado em tribunal é relevante para futuras investigações, para a tomada de decisão, Nós conhecemos muitos casos de processos autônomos que são abertos em função das declarações testemunhas ou dos réus em tribunal.
Antes da Procuradoria-Geral da República meter a queixa em Londres, organizações da sociedade civil moçambicana organizaram uma campanha exigindo a anulação das dívidas ocultas por entenderem que foram fraudulentas. Boris Nyamiri elogia a posição da PGR.
Estamos satisfeitos que essa campanha teve resultado. O que é que nós estávamos a dizer especialmente? É que eu não pago dívidas ocultas. O que é que isso significa? Significa que o Estado devia iniciar o processo precisamente para não pagar as dívidas ocultas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Agora vamos a Cabo Verde. O Ministério da Educação deste país diz que está a criar as condições para que o novo ano letivo possa iniciar a 1 de outubro sem sobressaltos e em segurança sanitária. Mas há pais e encarregados de educação que não estão convencidos disso. Reportagem a partir da cidade da Praia, de Eugênio Teixeira.
Segundo a Diretora Nacional da Educação, Eleonora Monteiro, o Ministério está a preparar a abertura do ano letivo com muita responsabilidade, trabalhando em estreita sintonia com as autoridades sanitárias, por isso pede colaboração dos pais encarregados de educação.
Com todas essas medidas, uma das prioridades é nós lutarmos contra o abandono escolar, porque o contacto do aluno com os professores, com os colegas, é fundamental também para a saúde mental e para tranquilizarmos as nossas crianças, adolescentes e jovens, que vamos voltar à normalidade, mas que estamos num contexto em que temos que ter algum cuidado redobrado.
No entanto, o anúncio do retorno às escolas está a gerar fortes debates nas redes sociais, com muitos pais encarregados de educação a colocarem dúvidas sobre a existência de condições reais para o arranque do ano letivo. Luís Carvalho é uma das vozes que não concordam com o início das aulas no dia 1 de outubro.
Olha, sinceramente, eu acho que perante a situação que nós temos, se calhar seria melhor sacrificarmos um ano letivo e a ter crianças infectadas que possam infectar ainda maior número de pessoas.
Para o psicólogo José António Reis, a preocupação dos encarregados de educação é legítima, mas diz que é preciso ver-se também o lado das crianças, que já estão tanto tempo fora do ambiente escolar. São duas realidades que precisam ser bem ponderadas no momento em que se anuncia a abertura do ano escolar.
Um dos aspectos fundamentais em termos de adoção de medidas nas escolas é, ao mesmo tempo, adotado um mecanismo de fiscalização eficaz, de maneira, portanto, a ver se as escolas estão a cumprir todos os procedimentos estabelecidos no plano da contingência ou nos protocolos relativamente aos procedimentos quanto à abertura das aulas e participação dos alunos, entrada, saída.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. As autoridades de Cabo Verde a garantir que vão iniciar o ano letivo a 1 de outubro, num dia em que o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, Johnny Ngasong, diz que não faz sentido abrir escolas se a prevalência de casos ativos da Covid-19 for elevada. Para Ngasong, faz sentido abrir escolas onde a prevalência é inferior a 5%. Ele disse que a abertura das escolas tem também de ser acompanhada com a aplicação de medidas de prevenção junto das comunidades escolares e com a capacidade de testagem. Contudo, ressalvou que isso deve ser analisado por cada país no continente. Cada país deve pegar nas linhas de combate à pandemia e aplicá-las ao seu sistema de ensino. John Ngasong disse que a testagem no continente melhorou de forma significativa, com cerca de 12 milhões de testes, o que representa um aumento de 6%. Mesmo assim, um dos maiores desafios do continente africano continua relacionado com a descentralização da testagem, uma vez que a maior parte dos países do continente tem sistemas deficitários de saúde. Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o Oscar Medeiros reporta que há mais um incidente político entre o governo regional da Ilha do Príncipe e o governo central em São Tomé, obviamente. A ministra do Comércio, Indústria, Turismo e Cultura do Arquipélago, Maria Graça Lavres, esteve na Ilha do Príncipe em missão oficial e afirmou que lhe foi negado um pedido de audiência pelo novo presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento. Oscar Medeiros reporta.
Em entrevista à Rádio Nacional, em São Tomé, depois de ter regressado da Ilha do Príncipe esta segunda-feira, Graça Lavres diz não compreender a atitude do presidente do governo regional perante o pedido de audiência da ministra do Turismo e Cultura do país.
Cheguei ao Príncipe e estava convicta de que, se despachasse rapidamente as minhas coisas, podíamos ter uma conversa informal. No espanto, foi o diretor do gabinete dele que me liga a dizer que para eu falar com o presidente do governo regional eu tinha que fazer um documento, a pedir audiência. Eu pensei que ele era uma pessoa muito inteligente, enganei-me. Sinceramente, eu pensei, eu dizia a toda a gente, o Filipe é muito inteligente, ele vai saber conduzir isto, embora seja muito novo, mas ele é muito inteligente. Mas pelo que me mostrou, a coisa não mudou de cor, não mudou de nada. Talvez o cheiro é que é diferente. Para quem disse que quer ouvir dizer que disse que quer uma boa relação com todos, está a começar mal.
O secretário-executivo do movimento político que governa a Ilha do Príncipe, António Machava, considera que a posição do presidente do governo regional não poderia ser outra face ao caráter informal do pedido de audiência feito pela ministra do Comércio, Indústria, Turismo e Cultura.
Entendemos que as relações entre os poderes públicos se fazem de modo institucional e formal. Se a senhora ministra Graça entenda que um encontro entre a ministra da República e o presidente do governo regional se trata como uma conversa de café, certamente não somos nós que estamos errados.
A UMPP diz que não é a primeira vez que a ministra, militante do MLSTP-PSD e natural da Ilha do Príncipe, provoca incidente político entre o poder central e o poder regional.
A UMPP entende que o comportamento recorrente desta ministra seja um problema para o senhor primeiro-ministro, mas está nas mãos do chefe de governo libertar-se a si e ao país desse problema. Não obstante, mas este infeliz episódio, protagonizado pela senhora ministra Graça Lavres, a UMPP garante que não existe nenhum conflito institucional entre o governo regional e o governo central.
As divergências entre Graça Lavres e o governo regional do Príncipe vêm desde a presidência de Tosé Cassandra. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, reportando a partir de São Tomé e Príncipe. E agora, Angola, João Santa Rita.
Foi há 3 semanas que José Filomeno dos Santos, José Nu, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, foi condenado a 5 anos de prisão no chamado caso dos 500 milhões, em que outros acusados foram também condenados. O advogado de Zeno dos Santos recorreu e agora espera-se pelo resultado desse recurso. Mas a pergunta que muitos angolanos querem saber é: onde está Zeno dos Santos? O Coco Mucuta foi investigar e soube que a resposta é simples. Está em liberdade, porque as medidas de coação impostas a quando da sua prisão já não valem.
Após a condenação de Zeno dos Santos, António Gentil de Figueiredo Simão, advogado de Zeno dos Santos, formalizou, no dia da leitura da sentença, o recurso que suspendeu a decisão daquele tribunal. Zeno dos Santos encontra-se neste momento na condição de arguído solto, por isso pode receber visitas e até mesmo viajar, tal como nos diz o jurista Manuel Pinheiro.
E quer dizer que ele aguarda a apreciação do Tribunal Supremo, a reapreciação do plenário do Tribunal Supremo do seu recurso. Pode viajar contra ele não tem nenhuma via de coação sobre ele. Pode receber visita, pode circular, porque as medidas de coação que lhe foram aplicadas já foram ultrapassadas.
Pinheiro afirma que não existe prazos para esta decisão, mas que deve ser celere.
Bom, em princípio, não há prazo, mas os autos e os processos devem ser decididos com celeridade. Só que entre nós a celeridade não mora, né? Mas os processos devem ser decididos com celeridade.
Recorda-se que Walter Felipe foi condenado a 8 anos de prisão. Zeno dos Santos, 5 anos. António Samalia Bulli, 5 anos. E empresário Jorge Galdens, 6 anos. Coque Mucuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos decorre a campanha eleitoral. O candidato presidencial democrata vai hoje à cidade de Kenosha. É a continuidade da sua campanha eleitoral nesta cidade que está agitada. O nosso colaborador Philip Crowther está em Kenosha. Phil?
Quando Joe Biden chegar aqui em Kenosha, ele encontrará uma cidade agora no centro do debate do ano eleitoral dos Estados Unidos com o racismo sistêmico. O ex-vice-presidente também enfrenta o teste mais intenso da sua promessa de ser um líder calmante e unificador de uma nação dividida. O candidato democrata à presidência visita Kenosha 2 dias depois que o presidente Donald Trump visitou a mesma cidade. Biden planeja se encontrar com parentes de Jacob Blake, que ainda está hospitalizado após ser baleado 7 vezes nas costas por um polícia branco. Biden também planeia uma discussão na comunidade com empresários, líderes cívicos e policiais. É um contraste intencional com Trump, que prospera no conflito, mas a distinção se acentuou ao longe de um verão de protestos em todo o país. A maioria pacífica, mas alguns deles, como aqui em Kenosha, se tornaram violentos e destrutivos. Biden é um homem branco impulsionado para a indicação democrata pelos eleitores negros. Desde a morte em 25 de maio de George Floyd, um homem negro morto por um policial branco de Minneapolis, Biden pediu uma revisão do policiamento dos Estados Unidos e abraçou uma conversa nacional sobre racismo. O recolher obrigatório, que vigorou em Kenosha por mais de uma semana após o tiroteio da polícia contra Jacob Blake, foi levantado nesta quarta-feira. Outro sinal de calma crescente aqui. Essa viagem de Joe Biden também simboliza seu retorno à campanha depois de passar meses em casa por causa da pandemia do coronavírus. Coincidentemente ou não, sua primeira viagem para fora da sua área é para um estado importante. Wisconsin foi vencido por uma margem muito pequena por Donald Trump em 2016. Em Kenosha, Wisconsin, para a VOA em português, foi Philip Crowther.
A Tanzânia caminha passos largos para as eleições de outubro, após 5 anos sob o governo do presidente John Magufuli. Magufuli iniciou grandes projetos de infraestrutura e lutou contra a corrupção oficial, mas os críticos alcunharam-no de bulldozer, por ignorar as críticas aos projetos e reprimir os opositores e a liberdade de imprensa. Detalhes com Ana Guedes.
Tal como 16% dos tanzanianos rurais, Zainabu Mohamed, 87 anos, vive sem energia há 30 anos. Mas ela espera que o projeto hidroelétrico de Rufiji mude isso, tornando a eletricidade barata o suficiente para ela pagar. Quando o projeto de eletricidade estiver concluído, não terei mais que usar uma lâmpada de querosene. As coisas vão melhorar porque terei eletricidade. Um dos megaprojetos do presidente John Magufuli, a barragem, deverá ser concluída em 2022 e fornecer 2.100 megawatts de eletricidade, triplicando a energia hidroelétrica da Tanzânia.
Acreditamos que, quando concluída, muitos cidadãos deixarão de usar lenha e carvão. Em vez disso, eles usarão eletricidade que estará disponível a preços baratos.
Mas a construção tem lugar na reserva de caça Selous, uma área de proteção da vida selvagem do tamanho da Suíça. Os conservacionistas dizem que, como acontece com a maioria dos megaprojetos de Magufuli, a energia hidroelétrica terá os seus custos. Frida Muslimi é um ambientalista.
O ecossistema da reserva de caça Selous é especificamente para a vida selvagem. Então, com a introdução da hidroelétrica na reserva, vamos perder algumas espécies que existiam naquela área.
Os apoiantes do presidente observam que os seus projetos, como a linha ferroviária de Bitola Única para ligar os vizinhos Ruanda e Uganda, ajudarão a impulsionar a economia. Mas os críticos de Magufuli alcunharam de o bulldozer, pela sua intolerância aos opositores e por reprimir a imprensa livre. Maxen Melo é fundador da Jami Forums.
Já fui muitas vezes interrogado pelas autoridades, preso, detido pela polícia e também encarcerado. Fui acusado de várias coisas desde 2016 e fui levado a tribunal mais de 148 vezes.
O Partido da Oposição para a Democracia e o Progresso da Tanzânia, o Chadema, escolheu Tundu Lissu, que voltou do exílio autoimposto em julho, para desafiar Magufuli nas eleições. eleições presidenciais de outubro. Um crítico ferranho de Mago Fuli, Lisso deixou o país em 2017, depois que atiradores desconhecidos dispararam sobre ele 16 vezes. Cinco Benson é o secretário adjunto do Chadema.
Nesses cinco anos, vivemos contra a Constituição, contra a lei, partidos políticos proibidos de exercer as suas atividades. Esse é o primeiro golpe contra a democracia, porque a democracia inclui a liberdade de expressão das pessoas e ter muitos partidos políticos, partidos alternativos que podem dar ideias alternativas.
No lançamento de agosto da sua campanha de reeleição, Magufuli elogiou a transformação da Tanzânia de país de baixa renda para um de renda média. Enquanto os seus críticos veem a escuridão varrendo algumas liberdades, os apoiantes de Magufuli olham para o desenvolvimento económico para um futuro melhor.
E agora, quando caminhamos para o final, convido uma vez mais o João Santa Rita para a página reservada ao desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje arranca a Liga das Nações. É a segunda edição desta competição, que não deve ser confundida com o Euro, que se realiza no próximo ano. E aí é que é a verdadeira Taça das Nações da Europa. Na Liga das Nações, os países europeus estão divididos em quatro ligas, A, B, C e D. E em cada uma dessas quatro ligas há diversos grupos. A Liga A, é claro está, a mais importante. Hoje há um jogo muito bom no grupo 4 dessa Liga. É o jogo entre a Alemanha e a Espanha. Vai ser bom. Tudo sem público, mas claro está. Dá para ver pela televisão. O atual detentor do título é Portugal, que no sábado defronta a Croácia. Portugal é detentor deste título, também campeão europeu. Enquanto a Croácia é vice-campeão do mundo. Mas a Croácia vai estar sem dois dos seus principais jogadores, Modric e Rakitic. Há dúvidas agora que Ronaldo possa jogar por Portugal. Falhou dois treinos coletivos devido a uma infecção num dedo de um dos pés. Quem não joga por Portugal de certeza é Renato Sanches, que se lesionou num treino e foi dispensado. Mas antes de se lesionar, perguntaram-lhe sobre se Portugal se poderia considerar favorito nesse jogo e sobre as possibilidades de renovar esse título.
Não digo favoritos, mas também não digo inferior. Acho que temos uma grande seleção. Pretendemos ganhar o jogo e não vamos nos focar nisso, porque o mais importante é ganhar. Não é sermos os favoritos ou não, porque temos que mostrar isso dentro de campo. Nós queremos ganhar, isso é o mais importante. Renovar o título seria algo muito especial para nós e para todos os portugueses.
Renato Sanches, que falava antes de se lesionar nos treinos da seleção de Portugal. O jogo é no Porto, no sábado. Para o basquetebol americano, a NBA, hoje os atuais campeões, o Toronto, defrontam o Boston no terceiro jogo da meia-final da Conferência Leste. E Toronto tem dificuldades. Perdeu os dois primeiros jogos. Se perder hoje, fica tudo muito, mas mesmo muito mal. O outro jogo de hoje é o primeiro da meia-final da Conferência Oeste entre o Los Angeles Clippers e o Denver. Ontem, Milwaukee Bucks, que durante a época regular venceu a Conferência Leste, perdeu o segundo jogo da sua meia-final com o Miami Heat, foi renhido. Resultado final 116-114, Houston Rockets qualificou-se para a meia-final da Conferência Oeste, ao derrotar o Oklahoma também num jogo renhido 104-102. Rockets vão agora defrontar o Los Angeles Lakers. No ténis, no Campeonato Aberto dos Estados Unidos, o US Open, o sul-africano Lloyd Harris ontem foi à vida. Iluminado pelo belga David Goffin, 3-1, parciais de 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. Tutsins, Lloyd. O número 1, Novan Djokovic, venceu pela mesma margem o britânico Kyle Edmund, parciais de 6-7, 6-2, 6-4, 6-2. Nos femininos, a grande surpresa foi a eliminação da número 1, Carolina Pliskova. Foi eliminada pela outra Carolina, a Caroline Garcia, da França, por 2-0. Parciais de 6-1, 7-6. E a Carolina disse à Carolina: au revoir. Hasta la vista. Fica para a próxima.
Obrigado, João. E com a página do João de Desporto, marcamos o ponto final. Recordar que os títulos: Estados Unidos esperam vacina contra a Covid até novembro deste ano. A Rússia nega envolvimento em tentativa de assassinato de líder da oposição e avisa o Ocidente contra julgamentos precipitados. Forças francesas vão reiniciar operações no Mali. E agora sim, chegamos ao ponto final desta segunda página da nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Um abraço de Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso website é o www.voaportugues.com e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Nos próximos 30 minutos, na produção Rio Sahilo, na edição e apresentação, a Mestre Miguel. Boa escuta. Títulos de destaque nesta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Estados Unidos esperam vacina contra a Covid-19 até novembro deste ano. Rússia nega envolvimento e tentativa de assassinato do líder da oposição e avisa o Ocidente contra julgamentos precipitados. Forças francesas vão reiniciar operações no Mali. Hoje é quinta-feira, o destaque nesta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, a rubrica 12 R's sobre a política no continente africano, uma rubrica que tem destacado a situação socioeconómica e cultural na região do Maghreb e não só. A conversa é atualmente entre a Ana Guedes e os politólogos Rui Newman e Raul Braga Pires. Antes de chegarmos a essa página, também recordar que teremos o habitual bloco de notícias com o João Santa Rita e o editorial da Voz América, mas para já, espaço para a reportagem. Em Cabo Verde, o Ministério da Educação diz que está a criar as melhores condições para que o ano letivo inicie a 1 de outubro, mas há pais e encarregados de educação que não estão convencidos dessa posição das autoridades cabo-verdianas. Para já, vamos a Moçambique, onde a inclusão do presidente Filipe Nyusi no processo das dívidas ocultas a ser julgado em Londres pode forçar a Procuradoria-Geral da República a retirar o caso, dizem juristas em Maputo. Esta é uma reportagem do Alfredo Júnior, que está na capital moçambicana. Alfredo.
O Credit Suisse escreve a carta de Moçambique, deu conta que se for considerado culpado pode obrigar ao presidente Filipe Nyusi a pagar uma compensação ou contribuição, segundo argumenta a sua defesa num documento depositado no tribunal em julho. Os juristas Egídio Plácido e Elísio de Souza, ouvidos pela VOA, consideram esta posição como sendo uma chantagem para forçar a Procuradoria-Geral da República de Moçambique a retirar o caso.
Exercício de funções nunca vai ser chamado. Isto seria uma violação grave à soberania dos Estados e ao direito internacional. Segundo, mesmo como cidadão, não pode ser arrolado porque não existe nenhuma prova. Terceiro, a Credit Suisse está a usar um expediente de chantagem para desestabilizar a governação do presidente Nyusi, porque foi o presidente Nyusi que dinamizou todo esse processo até a chamada dele do tribunal.
De princípio, é uma ameaça. Eu vejo isso como uma chantagem, porque a condição que coloca é que o Estado de Moçambique retire o processo, caso não, poderá envolver também o chefe de Estado moçambicano.
Borges Nyamir, ativista do movimento Não Pago as Dívidas, faz esta leitura sobre a intenção do Credit Suisse a arrolar Nyusi.
Ser arrolado
não significa que ele seja arguído. Significa que seja uma pessoa que detém informação relevante sobre as vidas ocultas. Aí não há dúvidas, ele tem perfil, ok? Pelo papel que ele desempenhou, tem perfil que assenta para esclarecer o caso.
Um dos argumentos apresentados pelo Credit Suisse é o testemunho do libanês Jan Bostani durante o julgamento nos Estados Unidos, que disse que o presidente Nyusi, na altura como ministro da Defesa, beneficiou de pelo menos $1 milhão.
Se é matéria suficiente para isso, não sei, mas se houve alguns dados interessantes, houve alguma matéria que pode ser objeto de investigação, claro que sim, porque foi claramente dito em Nova York. Tomando em consideração aquilo que se falou no Tribunal de Londres, e que em tudo não é conclusivo, porque se fomos a ver no final do dia, acabou com a absolvição dos réus, de tudo não é conclusivo.
Não significa que temos que dar razão àquela pessoa, porque o próprio Bustani, no julgamento em Nova York, em Brooklyn, não conseguiu provar sequer que houve qualquer pagamento. Todo o testemunho que é apresentado em tribunal é relevante para futuras investigações, para a tomada de decisão. Nós conhecemos muitos casos de processos autônomos que são abertos em função das declarações de testemunhas ou dos réus em tribunal.
Antes da Procuradoria-Geral da República meter a queixa em Londres, organizações da sociedade civil moçambicana organizaram uma campanha exigindo a anulação das dívidas ocultas por entenderem que foram fraudulentas. Boris Nyamiri elogia a posição da PGR.
Estamos satisfeitos que essa campanha teve resultado. O que é que nós estávamos a dizer especialmente? É que eu não pago dívidas ocultas. O que é que isso significa? Significa que o Estado devia iniciar o processo precisamente para não pagar as dívidas ocultas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De seguida, vamos acompanhar o debate sobre a política no continente africano, um debate moderado pela minha colega Ana Guedes. Ela está com os politólogos Rui Newman e Raul Braga Pires. É o espaço 12 R's.
Raul Braga Pires, como é que definiria a situação neste momento no Mali, em que se fala de que a junta continua as suas reuniões com o movimento de protesto 5 de junho, a CDAL faz pressões para que os militares façam a transição de novo para um governo civil? Como é que se vê, como é que se pode ver o que se passa neste momento no Mali?
Eu vejo isto, este golpe foi uma surpresa para mim, no sentido em que o roteiro que imaginei que fosse seguido seria que depois de uma semana, até porque era uma semana em que o Imam Diko tinha um caderno de encargos de manifestação de rua, de mobilização de rua muito forte, isto porque na semana anterior tinha já havido, havia rumores de que o Imam Diko estaria a ceder e que estaria comprado pela presidência, e portanto essa semana do golpe ele marcou uma atividade de rua muito intensa e, portanto, estaria à espera que fosse no decorrer dessa semana, mas, sobretudo, em resposta a essa manifestação, a essas mobilizações maciças, que houvesse alguma mobilização por parte dos militares. Este grupo de coronéis, muito jovens, todos eles, têm todos em comum, praticamente fizeram a Academia Militar de Cati em simultâneo, e são todos da mesma geração, são amigos, digamos assim, são todos próximos uns dos outros, creio que se anteciparam a essa influência cada vez maior que o Imam Diko estava a ter. E digo isto agora porque o que se passou no sábado passado, o interessante de a junta militar ter convocado uma reunião para o sábado de manhã, em que escolheu a vez os representantes com quem queria conversar e eliminou por completo o movimento do Imam Diko e o movimento 5 de junho. O que deu logo, é óbvio que a reunião desse sábado não se realizou, porque o movimento do 5 de junho vem logo levantar o dedo e dizer que não compreendo como é que não foi convocado para esta reunião, sendo que esta reunião já estava apalavrada que iria realizar-se
exclusivamente com o movimento 5 de junho. E, portanto, aquilo que me parece é que os militares estão a tentar eliminar a influência do Imam Dicô, a influência da rua, quem domina a rua, e que essa reunião, por outro lado, também tinha convocado 5, 6, e todos os partidos políticos, 5, 6 associações importantes, a CDAO, por exemplo, também estaria presente, e mais todos os partidos políticos, que seria uma forma de convidar toda a gente para conversar, para não resolver nada, ou para ver se passava, dentro das discussões e das animosidades que essa reunião iria criar, se conseguia passar o nome de um homem, de um general, para presidente interino, e esse nome seria Moussa Cinco Koulibaly, que é um homem que está muito ligado ao golpe de 2012, foi quem em 2012 negociou tudo com a CDAO, foi quem em 2012 ficou com o Ministério do Planeamento e Administração Territorial, o que significa isto dizer que foi quem preparou e controlou a eleição seguinte que elegeu e da capa. Este homem será naturalmente rejeitado pela população, este nome, porque depreende-se que ele teria um acordo com o ainda não presidente da capa, em que lhe tinha dito: eu garanto-te que ganhas estas eleições, mas tu só fazes um mandato, porque o outro mandato a seguir é a presidência é minha. E é aqui que se dá a ruptura entre estes dois homens. Este general Moussa Cinco Koulibaly, com 48 anos, já na reserva, portanto equivale a um... Mas é um nome muito complicado de ser aceito precisamente pela CDAO e pela população do Mali. Portanto, é este à primeira vista, neste momento, o homem que a junta quererá impor como presidente interino.
Doutor Ramata Cissé, que é presidente do Mudança no Mali, Movimento Mudança no Mali, diz que o grupo espera que os líderes militares compreendam que quem iniciou a revolução através dos protestos é que deve liderar o processo de transição. Rui, achas de facto neste momento que há aqui possibilidade de serem estes líderes civis a conduzirem este processo?
O Comitê Nacional de Salvação para a Salvação do Povo, CNSP, ou seja, a Junta Militar, é realmente composta por jovens, como referiu o Raul. Mas há aqui um pormenor também que a gente deveria acrescentar, que eles não são apenas formados em CATIR, o quartel-general de onde parte o golpe de Estado. A maioria foram formados na China e na Rússia. Isto tem algum peso nas negociações que agora estão em curso. O facto de a junta não ter convidado para as primeiras reuniões o M5-RTF, que tem à cabeça o carismático Imam Dicô, tem duas leituras. Essas duas leituras que provêm precisamente de Bamako. Por um lado, é a junta que não quer ser considerada como o braço armado do Imam Mahmoud Dicô e distanciar-se um pouco deste movimento fortíssimo e que levou a cabo as manifestações que desembocaram no próprio golpe de Estado. E, por outro lado, há também o lado do Mahmoud Dicô, que ele insiste que não tem ambições políticas no Mali, quer permanecer imã, não deixa de ser uma estratégia inteligente, e ele quer permanecer sempre com uma grande influência e capacidade mobilizadora no Mali, sabendo que qualquer posto político é um posto efêmero e de transição, seja ele por eleição ou nomeação. Portanto, existem estes dois fatores que levou a esse, digamos, esse mal-entendido, tal como foi referido pelo próprio presidente Assini Goïta, presidente da junta, com o M5-RPF. Precisamente por causa da questão da transição. E na transição está em debate que Dicô quer os seus fiéis, os seus homens de mão, a participarem em grande número no governo e mesmo, porque não, na própria presidência da transição. E, por outro lado, os militares que querem o presidente interino que seja um militar. E porquê um militar? Porque nas reivindicações durante as manifestações contra a IDCAP, E o que me motivou também saírem do quartel e avançarem para o golpe de Estado com a detenção do presidente Ibrahim Boubacar Keita, do primeiro-ministro Boubacar Cissé e de outros ministros, foi precisamente os slogans em que denunciavam a corrupção de toda a classe política. Se toda a classe política está corrompida, é preciso dar oportunidade ao renascimento de uma nova classe política. Isto é quase utópico, mas digamos que são os comentários em Bamako, como em Kidal, em Tumbuktu, Tumbuktu menos, sublinho até. E daí a transição seria garantida com uma presidência de um militar. Foram os militares que levaram a cabo a queda do sistema, do regime, da organização política, digamos assim, de Ibrahim Boubacar Keita. Portanto, eles garantem o período de transição com a promessa que é para a preparação de eleições para ter um governo, uma presidência absolutamente civil. Portanto, daí acredito que possa vir a ser um militar como presidente interino e a garantir este sistema de transição. Há uma certa aceitação da parte da população neste cenário de ser um militar a garantir esta transição, devido ao sentimento que toda a classe política está corrompida, toda a classe política entra num jogo de cadeiras, entre eles de transição, em que a população perdeu confiança. Portanto, acredito que é possível, mas voltando àquele ponto que eu tinha sublinhado, é bom ver o peso que está a ter a Rússia e a China, assim como a França, e eu diria quase de uma forma periférica, seria logo.
Exatamente, uma das perguntas que eu ia fazer é qual tem sido o papel de atores externos, como a França, como as próprias Nações Unidas. Qual tem sido, de facto, o papel destas instâncias internacionais de países estrangeiros, sobretudo começando, por exemplo, pela CDAO, que tentou e continua a tentar, de alguma forma, mediar entre as partes?
O comportamento das organizações internacionais é o comportamento normal nestas situações. Toda a gente rejeitou e toda a gente condenou o golpe. Voltando à posição da CDAO, nós ao longo destes programas sempre temos falado que o imperativo para a CDAO era o sair-se o menos possível da constitucionalidade vigente. Eu creio que uma grande preocupação, e isto sente-se aqui em Lisboa, sente-se em Paris se calhar ainda mais, é o silêncio que se está a ouvir no norte do país. O norte do país está cada vez, o lado ao lado está ainda mais deslocado e alheio ao que se passa em Bamako, no sul, e há também esta perspectiva, e há informações de que o MNLA está, por exemplo, a pedir um apaziguamento geral dos vários grupos e dos vários interesses no norte, para que haja um entendimento e um processo para que se chegue a um ponto de não retorno em que, quando se chegar à altura de se discutir a revisão constitucional, o dado federalista ou o elemento federal nessa negociação e no Mali seja um ponto sem retorno e que tenha, obviamente, de ser integrado na nova Constituição, sob pena de se voltar à guerra no Norte e do Norte iniciar uma guerra secessionista face ao Sul, estando o Sul ainda não organizado, estando a passar por este processo de transição. Portanto, eu creio que todas as organizações internacionais estão a alinhar por esta vitória, porque sabem da inevitabilidade praticamente certa da secessão entre o Norte e o Sul. E neste momento esse silêncio e esse apelo do MNLA vai precisamente no sentido em que parecem duas coisas. Eu parece-me que o caminho para o federalismo no Mali é inevitável e parece-me que o Imam Diko vai ser um fortíssimo candidato às próximas presidenciais, e por isso mesmo é que ele, neste ano de transição que vai haver, vai ficar o mais discreto possível e vai ficar o mais na sombra possível para não se queimar, porque o processo vai ser atribulado e no qual vão ser cometidos vários erros
e é nesses erros que ele depois se vai ancorar em plena campanha eleitoral. E uma vez mais aqui o imam Dicô, sendo um religioso e contando a sua voz, pode ser que sirva de cola para colar o Norte e o Sul e para evitar essa secessão ou esse início de federalismo. E, portanto, em resumo, as organizações internacionais estão com medo disto, estão a prever isto e, portanto, unissonamente têm que condenar e colocar bastantes reservas a este golpe e ao processo que se vai seguir agora.
Na minha opinião, a maior parte das organizações regionais e subregionais e mesmo internacionais, a ONU, a União Africana, a União Europeia e a própria CDAO, fazem declarações para terem um impacto para países vizinhos mais do que para o Mali. Porque um embargo, um bloqueio ao Mali é praticamente ineficaz. Como é que se pode aplicar sanções num país que é considerado um dos mais pobres do mundo? Por outro lado, o Mali é o epicentro do terrorismo no Sahel. Não se pode estar a provocar um embargo, um bloqueio, onde estão milhares de tropas estrangeiras, principalmente francesas, onde está em aplicação o famoso G5 Sahel de combate ao terrorismo e, ao mesmo tempo, estar a aplicar sanções e a suspender todos os programas. Isso é abrir uma autoestrada às organizações terroristas que povoam no Mali, particularmente do norte, daí a Argélia está muito preocupada com a situação, e o Niger também. Mas também os militares da junta agiram com muita cautela nesse aspecto, em que disseram que não era esta mudança de situação política com o facto de terem forçado o IBK a admitir-se e a detenção do próprio primeiro-ministro, queria alterar os acordos internacionais. Acordos internacionais esses que têm a ver com a ajuda humanitária ao Mali, mas também com a ajuda e o apoio militar ao Mali. O papel da CDAO aqui tem que ser encarado dentro também no quadro das divisões internas no Mali, mas também de interesses de alguns chefes de Estado. Dois que estão muito preocupados com o que está-se no Mali, é Guiné-Conakry e a Costa do Marfim, que fazem fronteira a sul com o Mali, e está concentrada a preocupação. Porquê? Porque há duas situações muito semelhantes na Costa do Marfim, na Guiné-Conakry, que envolve ambos os presidentes, de um lado Alpha Condé, do outro lado Alassane Ouattara, que eles vão apresentar um terceiro mandato após uma reinterpretação das suas constituições e que está a gerar grandes tensões sociais e manifestações. O que eles têm o receio é que o que aconteceu no Mali se reproduza em efeito dominó para a Costa de Marfim e para a Guiné-Conakry, sabendo nós que a Costa de Marfim alberga uma enorme comunidade maliana, ou seja, a primeira comunidade estrangeira residente na Costa de Marfim é precisamente a comunidade maliana. Portanto, uma réplica do que aconteceu no Mali poderá reproduzir-se na Costa de Marfim com um terceiro mandato de Alassane Ouattara ou com um terceiro mandato de Alpha Condé, e isso preocupa-os. Portanto, temos aqui uma posição da CDAO um bocado viciada até, que é de condenar já um golpe de Estado, como todos os países condenaram, que há aqui uma violação da constitucionalidade e do próprio, digamos, sistema democrático, poderemos dizer assim, no Mali, que preocupa muito Alassane Ouattara e Alpha Condé, que estão muito ativos em circunscrever a crise maliana ao próprio Mali, mas também que a transição seja o mais rapidamente possível. Daí os militares que defenderam e terem defendido uma transição de 3 anos, mas a CDAO insiste que seja de 1 ano até menos. Curiosamente, é a mesma posição da França. Essa manifestação em frente à Embaixada de França, em Bamako, contra as posições da CDAO, não é por acaso que fazem em frente à Embaixada de França e não estão a fazer em frente à Embaixada da Guiné-Conakry, da Costa do Marfim, ou de outro país qualquer que represente a CDAO, mas sim da França. Porquê? Porque a CDAO está a alinhar pelas posições francesas, está quase a ser o braço diplomático da França em reforço a Paris, nesta questão maliana, de crise maliana. Porquê? A própria França foi ela que garantiu muito o poder e a própria reeleição de Ibrahim Boubacar Keïta. Assim, a sua cota de imagem já estava muito baixa. Isso vimos meses antes, as manifestações sucessivas antifrancesas que aconteciam em Bamako, também um país vizinho, no Burkina Faso. Daí, a CDAO está num papel muito, muito desconfortável na resolução da crise, na mediação para a resolução da crise maliana, devido a estes dois blocos que existem. Um dos blocos tem muito da influência francesa, mas também em cujos países, Guiné-Conakry e Costa do Marfim, receiam que possa vir a ser reproduzido nos seus próprios países.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
Convido o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias nesta emissão vespertina desta quinta-feira, 3 de setembro de 2020. João.
O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos confirmou que informou os departamentos de saúde em todos os 50 estados da América e várias cidades para se prepararem para distribuir uma vacina do coronavírus até ao próximo dia 1 de novembro, 2 dias antes das eleições presidenciais. O documento enviado disse que os profissionais do sistema de saúde, empregados em lares de terceira idade, outros trabalhadores de setores essenciais e dos serviços de segurança nacional deverão receber prioridade na aplicação da nova vacina.
De seguida, editorial refletindo um ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem garantir que os alunos nos campos escolares americanos sabem quando as ofertas de língua e cultura chinesas estão sujeitas à manipulação pelo Partido Comunista Chinês e seus representantes. A designação do Departamento de Estado do Centro Americano Instituto Confúcio, ou CIUS, como a Missão Estrangeira da República Popular da China, reconhece o que é o Instituto Confúcio, disse o secretário de Estado Mike Pompeo, uma entidade que promove a propaganda global de Pequim e a campanha de influência maligna nos campos universitários e salas de aula do ensino primário e secundário nos Estados Unidos. Os institutos Confúcio são financiados principalmente pelo governo chinês e fazem parte da influência global e do aparato de propaganda do Partido Comunista Chinês. Esta designação não encerrará os centros Confúcio ou exigirá que faculdades ou universidades fechem os seus institutos Confúcio. Em vez disso, a designação como missão estrangeira garantirá a transparência, exigindo que os centros Confúcio forneçam regularmente ao Departamento de Estado informações sobre o pessoal chinês, recrutamento, financiamento e operações nos Estados Unidos. Esses relatórios permitirão que as escolas dos Estados Unidos tomem decisões mais informadas sobre as influências exercidas em seus campos e se os programas apoiados por Pequim devem continuar a ensinar os seus alunos. De acordo com a Associação Nacional de Académicos, existem atualmente 75 institutos Confúcios a operar nos Estados Unidos. Existem também cerca de 50 salas de aula Confúcio baseadas nas escolas do ensino primário ou ensino secundário. A maioria delas é afiliada a um dos institutos Confúcio baseados em universidades. A influência do governo chinês e o impacto da ideologia do Partido Comunista Chinês na programação do Instituto Confúcio é muito motivo de preocupação nos campos dos Estados Unidos. Por exemplo, no relatório 2017 sobre os Institutos Confúcios da Associação Nacional de Académicos, descobriu que alguns professores do Instituto Confúcio enfrentam pressão para se autocensurarem. Os contratos entre os Institutos Confúcios e as universidades anfitriãs geralmente não estão disponíveis ao público. Algumas universidades recebem incentivos financeiros para não criticar a República Popular da China.
e materiais do Instituto Confúcio geralmente apresentam conhecimento seletivo da história chinesa, evitando tópicos relacionados com abusos dos direitos humanos. Por mais de 4 décadas, Pequim desfrutou de acesso livre e aberto à sociedade dos Estados Unidos, enquanto negava esse mesmo acesso à sociedade chinesa para americanos e outros estrangeiros na China. A relação está totalmente desequilibrada, disse o secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para Assuntos do Leste Asiático e Pacífico, David Stilwell. O nosso objetivo é fazer com que a China entenda a importância da transparência, da abertura e da partilha, mas até que isso aconteça, vamos tomar medidas para nos defender. Acabámos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão vespertina deste 3 de setembro de 2020. Boa noite. This program has come to you from the Voice of America.